Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 111. Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Comentários sobre a mensagem Orientadores do Mundo. Esse belo texto de Emmanuel nos alerta com relação a um grave defeito nosso, que é a vaidade. Nós não sabemos quem foi o primeiro a afirmar que o elogio é a mais perigosa das armas, mas é, sem dúvida alguma, a vaidade. Ela é astuciosa e envenenadora. Quem se der ao trabalho de relacionar os vários fracassos de obreiros, de missionários com o bem, que estão qualificados por trabalhos oportunos, importantes, e isso nos todos os setores das atividades humanas, tanto da religião, quanto da ciência, quanto das artes, como da filosofia, vai verificar que, na maioria das vezes, a causa inicial do fracasso foi a vaidade. A vaidade, ela amolenta as almas. Ela destrói o entusiasmo que vivifica. Ela mina as energias daquele esforço construtivo. Ela entroniza o orgulho, alimenta o egoísmo, ela abre as portas para a intolerância, ela desperta ambições inferiores, instiga animosidades, ela sustenta o personalismo exacerbado e acaba provocando disputas que são enfraquecedoras. Ela empequenece a personalidade dos seus semelhantes. Ela exibe méritos que se atribui a si mesma. A pessoa vaidosa, ela quer sempre aparecer, ela quer se exibir. E se ela não consegue isso, Ela se melindra, se irrita, porque fica inconformada com aquele ensejo que acabou escapando das suas mãos. Ela não mede as consequências dos seus impropérios, que foram maldosamente caluniados contra todos aqueles que foram contrários aos seus pontos de vista. O vaidoso usa de meios e de modos inescrupulosos para chegar aos fins a que se propõe alcançar. A vaidade faz instalar a presunção e acaba atrofiando a sensibilidade do vaidoso. A pessoa vaidosa, ela é presunçosa, porque para ela só é válido aquilo que ela faz. E aí ela desdenha aquilo que não é iniciativa própria sua. Ela atribui a si mesma o direito de domínio sobre pessoas, sobre situações, sobre coisas. Isso sem pensar no direito que o outro tem de pensar de maneira diferente da sua. E acaba reagindo com muito mau humor e azedume. A pessoa vaidosa, ela é voluntariosa e tem uma suscetibilidade imensa. Ela se incomoda com alguma coisa ou com alguém que venha de encontro ao seu temperamento. Então, entendemos que a vaidade, ela se compraz em desorganizar, em desestabilizar, em desestruturar, em demolir para fazer valer o quê? A arbitrariedade e a prepotência que ela detém. Aliás, a vaidade, ela é inimiga figadal, irreconciliável do entendimento e da concórdia, porque ela atira almas contra almas, corações contra corações, apenas para subestimar predicados que são oriundos de espíritos lúcidos. Ela tenta desfigurar os valores de mentes esclarecidas. Ela quer desmerecer os méritos daquelas personalidades bem formadas. E através de imagens fantasiosas, de argumentos tendenciosos, a vaidade pretende sempre manter uma posição de autossuficiência em tudo e enche de farpas os caminhos mais suaves e de atalhos pedregosos aqueles rumos que são tão bons e acaba obscurecendo aquele que a possui. A vaidade, ela é adversária ferrenha da modéstia, da humildade, ela é contrária ao bom senso. Seus anseios de enganos acabam transfigurando quadros de trabalhos individuais, coletivos, que possuem uma envergadura especial. Pessoas que têm reputações ilibadas. E tudo isso na tentativa de gerar rebeldia e indisciplina, de insuflar a desordem até o ponto onde pode alcançar o seu raio de ação danificadora. E ela visa especialmente suscitar crises de hostilidades. A vaidade é um terrível morbo. Ela atua com disfarçatez. É um agente indisfarçável de desagregação. Para nossa salvaguarda, nossa defesa própria desse mal que é tão insidioso e de contaminação tão contagiosa, nós não dispomos de outro recurso senão o de vigiar a todo tempo o coração, a mente, da mesma forma que o agricultor faz com o que ele semeou, para que a germinação, a florescência e a frutificação de sentimentos enobrecidos dentro do nosso ser não sejam sufocados por essa erva daninha. E agora, então, sobretudo quando frequentemente, no dia a dia da nossa existência, nós recebemos de todos os lados, vindas das mais variadas e desvirtuadoras formas, os piores incentivos, apelos de péssimo nível moral, quando somos tomados de empáfia e colocamos em evidência a nossa personalidade por algo que fazemos, menosprezando o que os outros fazem, quando aquelas circunstâncias adversas exigem de nós condições propícias para que nós possamos superá-las, para que alcancemos vitoriosos as metas no amanhã, referente ao nosso programa de trabalho mesmo. Mais do que nunca, é imprescindível adotarmos uma postura de contínua vigilância, de resistência firme, para nós não abrirmos as guardas à vaidade. A vaidade e o seu séquito de agentes destrutivos. Mas, para executarmos esse objetivo, é importante que nós nos mantenhamos diuturnamente atentos ao cumprimento dos nossos deveres, à conscientização de nossa responsabilidade, à desincumbência dos nossos compromissos, à compenetração de uma vivência imperiosa nos padrões de conduta espírita cristã, para que a gente não seja acolhido de surpresa pelos sopros que são às vezes ligeiros da vaidade, daqueles fios tênues que ela tece e que se transformam de uma hora para outra em devastadores vendavais, que vão abolir as nossas perspectivas de redenção e vão tolher os nossos passos de ascensão ao progresso espiritual. Tenhamos então muito cuidado. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Não deixemos para depois o que podemos fazer agora. A hora é esta. Saibamos aproveitá-la. Vale muito a pena. Porque oportunidade desperdiçada é como um bem que deixamos de desfrutar sem recuperação possível do seu benefício. Infelizmente, nem todos conseguimos ter essa clareza de visão, porque muitos de nós damos mais valor para o que é acessório do que para as coisas que são realmente essenciais. Então, torna-se inadiável identificarmos o que é essencial, o que é realmente importante para nós. Nós precisamos ter plena consciência de que o essencial sempre vai ocupar uma posição mais destacada, mais decisiva nas nossas vidas. Porque o essencial, ele vai se realçar em nosso sentimento, mesmo que o acessório possa ter melhores aparências materiais. Focar no que é essencial é elevarmos ao máximo o nosso potencial de contribuição a algo ou a alguém. É importante sermos uma pessoa que valoriza a essência e não a simples aparência dos fatos e da vida. É muito mais producente cultivarmos os valores reais do que nos tornarmos um mito vazio em um mundo de ilusões. Quando abandonamos o que nos é essencial, nós perdemos a identidade. Nós vivemos em grandes conflitos porque colocamos a nossa vontade à frente da vontade divina. Então, é sinal de humildade deixarmos que o Senhor conduza a nossa vida, porque sozinhos nada somos. Nem podemos. Então, aceitando a vontade de Deus em nossas vidas, tudo se torna mais simples, porque Deus é Pai de amor, de justiça, de caridade. E Ele só nos pede as coisas essenciais, porque só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus é a puríssima essência. E ter foco no que é de fato essencial envolve aparentemente perder, mas efetivamente ganhar. O segredo da vida não é ter tudo o que se quer, mas aceitar e amar tudo que Deus nos propõe. É atender o projeto de Deus para nós.